Nós vamos falar sobre a síndrome, o distúrbio do espectro do autismo, caracterizado pela síndrome comportamental, que compromete o desenvolvimento ao longo da vida e também traz muitos desafios para o acompanhamento por especialistas da área de educação, pelos familiares, e impõe, sem dúvida alguma, grande desafio para o aprendizado. E vou conversar com uma super especialista neste assunto agora, professora Fernanda Dreu Miranda Fernandes. Ela é fonoaudióloga, professora associada livre docente da Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, também conselheira do Comitê de Educação em Terapia da Fala e Linguagem, pesquisadora do CNPq, já publicou diversos artigos em revistas, né, especializadas no assunto, sobre pesquisas nessa área dos distúrbios da comunicação humana. Bom dia e bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para falar de um tema importantíssimo que a senhora vem acompanhando, estudando muito de perto. Logo aqui na abertura do jornal, eu falei de pelo menos dois temas. Por exemplo, o impacto dessa descoberta na vida dos pais, consequentemente no nível de relacionamento, estresse, a forma de linguagem, inter-relação entre pais e filhos que passam por esse processo. Há um outro detalhe também, há um outro tema muito relevante, que é como essas crianças e adolescentes, eles vão ser, como é que isso vai ser tratado na escola, ou seja, o aprendizado. Então nós temos pelo menos dois temas e outros tantos temas também estudados. Eu gostaria que a senhora começasse nos colocando, qual é o principal desafio?
O principal desafio está relacionado ao desenvolvimento da ciência na área. O desenvolvimento fez com que o diagnóstico de autismo não fosse mais uma sentença, uma coisa assim, bom, recebeu o diagnóstico é sinal de que não há nada para fazer a respeito dessa criança. O desenvolvimento das pesquisas, dos estudos em linguagem, educação, psicologia, levou ao desenvolvimento de técnicas, de métodos que proporcionam um bom desenvolvimento, o desenvolvimento de um potencial que antes não era considerado para essas crianças. Dessa forma, o diagnóstico e algumas mudanças nos critérios de diagnóstico também fizeram com que o diagnóstico de autismo passasse a ser muito mais frequente. Hoje, calcula-se que haja uma criança autista em cada 70 crianças. Quer dizer, é mais do que 1% da população de crianças. Se por um lado é bom o fato de que o distúrbio não passa mais desapercebido, não deixa de ser diagnosticado, por outro lado, é um grande desafio, porque a gente está falando de um conjunto de alterações grave que afeta mais do que 1% da população. Então, a sociedade tem que dar conta disso, oferecer terapia de fala, terapia de linguagem, educação especializada ou condições especiais de educação para essas crianças, enfim, acolhimento para essas famílias, uma série de recursos que não são baratos e que precisam, assim, ter uma proporção muito grande da população que necessita deles.
Professora Fernanda, esse dado 1 em cada 70 é um dado mundial, uma estatística mundial.
Sim. É uma estatística, é engraçado isso, é uma estatística basicamente americana e europeia. Existe aparentemente uma diferença na incidência do autismo nos países orientais. E, por exemplo, no Brasil a gente não tem esse tipo de estatística, na África esse tipo de estatística também não existe. Então, não dá para dizer que seja mundial por falta de dados. Não é uma coisa assim de que haja estudos dizendo que em alguns países há menos autistas, não.
O que não há são os dados,
o que existe é onde há dados, esses são os dados.
E eu fico pensando aqui, como é que eu caracterizo isso, professor? É uma síndrome? É uma doença? Como é que eu classifico?
Justamente, é complicado dizer isso mesmo, né? É uma síndrome no sentido de que é um conjunto de sintomas, né? Essa é a definição básica de síndrome. E a definição ou diagnóstico de autismo, ele é baseado nisso. É um conjunto de sintomas que se apresentam. Não existe, embora haja várias pesquisas, mas não existe ainda nenhum tipo de resultado orgânico que identifique o autismo, o distúrbio do espectro do autismo. Essa é uma noção também relativamente recente e importante. A gente não está falando de um quadro homogêneo, em que todas as pessoas afetadas tenham o mesmo tipo de distúrbio.
Isso é um desafio. São diferentes graus, né?
São grandes diferentes graus. Mais do que a questão só da severidade, é a questão da configuração mesmo, porque a gente está falando de um quadro tridimensional, em que eu tenho três grandes áreas afetadas: cognição, linguagem e socialização. Como essas áreas se articulam também acontece de forma diferente em cada pessoa. Então, eu tenho um quadro tridimensional que é diferente em severidade e em configuração em cada situação. Então, é isso. É muito difícil dizer mesmo assim. Eu mesmo tenho. Eu acabo falando em quadro, embora eu saiba que em termos médicos não é a melhor opção. Mas eu sempre acho que quando a gente fala, principalmente para os pais, quando você fala em síndrome, os pais esperam uma coisa orgânica. Né? E não é isso que a gente encontra no autismo.
Bem, então, e com todas essas ferramentas para determinar mais exatamente que quadro é esse, qual é a maior dificuldade a partir deste momento, a constatação do problema? É a preocupação dos pais? Eu acho que ele vai entender que vai ter que ter um atendimento especial, um tratamento, um acompanhamento. Mas eu fico pensando assim, onde é que essas crianças vão... Né? Porque a criança, o primeiro desafio do pai é pensar, bom, minha criança vai para a escola, quando chegar em determinado momento, né? A gente fica muito feliz quando vai escolher, né, onde essa criança vai estudar, quando ela começa a se sociabilizar, quer dizer, essa é uma fase, é uma escolha importante para os pais. E para esses, especificamente, um grande problema. Porque hoje, há centros, há escolas para tratar disso, eles ficam misturados, e é assim que tem que ser, ou tem que ter escolas especiais para tratar desse problema? É a primeira preocupação que me vem, quer dizer, como é que essa criança vai receber a educação?
Olha, eu vou começar respondendo a tua primeira pergunta. Qual é a primeira preocupação dos pais? A primeira preocupação dos pais é a questão da comunicação, a questão da fala propriamente dita. Algumas crianças do espectro do autismo não têm problema de fala, inclusive têm um vocabulário mais desenvolvido do que seria esperado para a idade. Elas vão ter problemas de comunicação. Problemas de comunicação são comuns a todas as crianças do espectro. Mas as crianças que não falam ou que falam muito pouco, algumas, existe um percentual importante, que começam a falar, falam algumas palavrinhas até um ano e meio, dois anos, e depois param de falar ou ficam só nessas palavrinhas. A preocupação com a fala é o grande impacto para os pais. Depois do diagnóstico, claro, o diagnóstico é o primeiro choque, mas muitas vezes as coisas vêm ao mesmo tempo. Porque a criança não fala, os pais buscam ajuda e recebem o diagnóstico. Esse é um ponto mesmo muito delicado em relação aos pais, porque a gente percebe que quando a criança fala, mesmo que sejam poucas palavras, quando a criança passa a falar, os pais ficam mais confortáveis. A impressão que dá é que eles identificam, bom, realmente, é uma criança, é uma pessoa, está falando, vai se desenvolver. Esse é um ponto, pelo menos na minha amostra, né, assim, eu sou fonoaudióloga, então na minha amostra a questão da presença da fala é muito importante para os pais. Depois, claro, no próprio momento do diagnóstico vem a pergunta, mas ele vai poder estudar, ele vai poder ser advogado, médico, ele vai poder ser independente, vai para uma escola normal? Muitas famílias já tinham planejado em que escola iam pôr os filhos, né? Esse tipo de coisa. Então, sim, escola é um fator de preocupação. E, de novo, vem a questão do quadro, de como é a configuração do quadro. Algumas crianças autistas passariam desapercebidas na escola se não houvesse alguma coisa, ou se não houver alguma coisa que chame mais a atenção, alguma habilidade especial às vezes, alguma mania, alguma coisa mais leve. Nos quadros mais leves, a criança pode ser uma criança, pode parecer uma criança bom aluno, muito quieto, muito retraído, mas que não dá trabalho na escola. Então, a escola precisa estar atenta para outras questões. Né, assim, essa questão do comportamento, da socialização, esse é um aspecto importante. Outras crianças vão se adequar, vão aproveitar a escola com algum tipo de adaptação, algum tipo de ajuda. O sistema público, ou as leis, garantem para as pessoas com autismo a presença de um acompanhante terapêutico ou de um auxiliar de ensino em sala de aula em caso de necessidade. Claro, todo mundo sabe que não é isso que acontece, mas esse é um direito das crianças. Então, faz parte das nossas obrigações esclarecer as famílias nesse sentido.
Olha, em qualquer escola, professora? Em qualquer escola,
em qualquer
pública ou privada?
Escola, pública ou privada, sem custo para a família. Né? Em termos legais, é isso. Uhum. A criança tem direito, na escola pública, ela tem direito a frequentar a escola, a brinquedoteca ou a biblioteca da escola no contraturno, quer dizer, a criança estuda de manhã, ela tem direito a ir para a escola de tarde para ficar na brinquedoteca ou na biblioteca ou na área de lazer da escola com um acompanhante. Ou ela tem direito a um acompanhante durante o período de aula para ajudá-la a se adequar às atividades do grupo. Né? Uhum. Ela também tem direito a ir de vez em quando para uma, a gente chama de time out, um tempinho para pensar. Às vezes a criança precisa de um tempo para se organizar, a atividade, a classe está muito confusa, está muito barulho, a criança fica meio agitada. Se você tira a criança da classe por 10, 15 minutos e dá um tempo para ela se organizar, isso facilita a continuidade do processo. Lógico, não é uma coisa assim, sai daqui, vai lá, pensa ali no cantinho, não é isso. Precisa de alguém com a criança, levando para um lugar adequado. Isso não pode ser uma punição para a criança. Isso é uma forma de ajudá-la a se organizar. A criança, por lei, tem direito a isso também. Né? Outras adaptações podem ser feitas, e em geral são feitas, quando você tem pessoas com flexibilidade para fazer adaptações na escola. Escolher o lugar da criança sentar, escolher o amiguinho que vai trabalhar com a criança. Algumas crianças em desenvolvimento normal gostam muito de trabalhar com as crianças do espectro do autismo, se interessam por ajudar e têm atitudes muito adequadas. Essa é a função da inclusão. É também ensinar aos não autistas e aos não surdos, aos não cegos, aos não cadeirantes, como é a vida das pessoas com esse tipo de característica. Então, mas para isso a escola precisa ter um movimento de
inclusão,
acolhimento de todas as partes. E uma atitude proativa no sentido de proporcionar essa adequação, essa articulação. Então, isso é possível em muitos casos. Numa proporção menor, as crianças precisam mesmo de uma instituição. Elas precisam mesmo de um lugar que vá acolher as dificuldades de comportamento, as dificuldades sociais, as próprias dificuldades cognitivas que elas algumas vezes têm, mas elas não têm condição ainda de ir para um grupo, com um grupo maior, uma coisa mais... a escola normal, enfim, que a gente conhece.
Claro, claro. Eu tenho visto também muitas matérias sobre a importância, claro, nos graus mais leves, os jovens que chegam ao mercado de trabalho, autistas com esse espectro mais leve, chegam ao mercado de trabalho, têm relacionamento, se casam. A gente tem visto muito isso também, quer dizer, a gente percebe que para um determinado grupo, as coisas avançam. É possível ter uma vida normal e para outros o atendimento será permanente por toda a vida. Gostaria que a senhora comentasse isso e falasse sobre qual é o estudo mais recente no qual a senhora está se dedicando agora.
A questão é isso, como esses critérios de diagnóstico mais abrangentes, essa incidência de 70 crianças, a cada 70 crianças um autista e tal, isso é uma coisa recente. Então, o que acontecia há 20, 30 anos atrás? As pessoas com os quadros mais leves não recebiam o diagnóstico. Então, levavam uma vida normal com algumas limitações, às vezes. Às vezes, nem isso. Às vezes, só são pessoas com menos vida social, menos adequação social. Nós temos muitos pais, o homem mesmo, que tem características autísticas muito nítidas. E às vezes a mãe diz para a gente, mas o meu marido é igualzinho. Essa pessoa provavelmente não foi diagnosticada. Existe uma proporção grande de pessoas com autismo que há 30 anos atrás foram diagnosticadas como deficientes mentais e não são. Então tem as duas pontas. Tem as pessoas que receberam diagnósticos inadequados e as pessoas que não receberam diagnóstico. E que, de alguma forma geral, estão aí, né? Assim, então, ou às vezes até, infelizmente, até ou internadas ou dentro de casa, meio isoladas do mundo, ou levando uma vida normal, muitas vezes, com menos aproveitamento do seu potencial, mas levando uma vida. É possível as pessoas, muitas dessas pessoas são muito inteligentes, então conseguem desenvolver trabalhos de alto nível e outras pessoas desenvolvem trabalhos mais de nível intermediário, mas elas conseguem adaptação e a gente consegue ver isso. De verdade, não é essa a minha experiência. Eu trabalho em geral com pessoas até os 17 anos, por uma questão assim, fortuita mesmo, além do que a fonoaudiologia, por trabalhar com linguagem e comunicação, fica nessa área do autismo, fica mais restrito aos processos de desenvolvimento mesmo. Então, mas existe sim essa possibilidade de adaptação social, de trabalho, emprego, vida normal, vida social normal. O que eu tenho trabalhado mais recentemente, eu tenho trabalhado em duas áreas com mais ênfase. Uma é a possibilidade de atendimento, de acompanhamento à distância, orientações para a família e acompanhamento à distância usando o desenvolvimento tecnológico. Uma coisa de todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem acesso à internet, ficou muito mais fácil a gente ter contato via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, todas essas coisas que praticamente todo mundo usa, então a gente consegue fazer contatos com as famílias, contatos semanais com as famílias no contexto doméstico, em casa, para mostrar o que está acontecendo, que tipo de atividade dá para desenvolver, como é que a criança está respondendo àquele tipo de brinquedo que a gente propôs que a mãe e o pai fizessem. Dessa forma, a gente consegue um pouco mais de intensidade no tratamento, mesmo considerando as dificuldades de locomoção das famílias. A gente está em São Paulo, na cidade universitária, é muito complicado para muita gente chegar. Então, se eles puderem ir menos vezes no atendimento, a gente vai conseguir atender mais pessoas e as crianças vão ter um nível de estimulação em casa bom, enfim, adequado. A gente tem tido resultados interessantes nesse sentido. Claro que muitas coisas dependem da disponibilidade da família para colaborar, para estimular a criança e tal, mas me parece que esse é um caminho bem interessante.
Muito bem.
Meus outros estudos têm ido para o lado justamente da aprendizagem, de como é para as crianças a coisa de frequentar a escola normal, que tipo de diferença mesmo a gente observa entre as crianças do espectro do autismo e as crianças normais, que estão no processo normal de escolarização. Não existem diferenças tão grandes assim, parece, na questão da alfabetização. Eu tenho focado um pouquinho mais na questão da alfabetização. Porque um estudo que eu fiz há uns anos atrás, me corta se eu estiver falando demais.
Não, para a gente pode já ir concluindo. Vamos
tá
lá.
Bom, só fechar isso assim.
Perfeito.
Há uns anos atrás, nós identificamos que as famílias tendem a encaminhar as crianças para a escola para a criança socializar. E a gente achou, não, pera um pouquinho, a gente precisa reforçar o fato de que escola é um lugar para aprender. Então vamos ver como é que essas crianças aprendem. E do que a gente está concluindo, os processos de aprendizagem não são tão diferentes. Parece que os processos de organização do conhecimento são diferentes, mas não os de obter o conhecimento. Aprender, por exemplo, no caso, como se escreve uma palavra ou como se lê uma palavra. Parece que não existe uma diferença tão grande entre os mecanismos usados para fazer essas coisas.